Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje, com uma edição dedicada em exclusiva ao novo regime da Carta por Pontos. No final deste programa, espero que não lhe restem dúvidas sobre as regras de um sistema que tem como grande objetivo baixar a sinistralidade, aumentando o grau de percepção e de responsabilização dos portugueses em relação às regras de trânsito. Convidámos para o debate Manuel João Ramos, da Associação de Cidadãos Automobilizados, Alain Arial, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Carlos Barbosa, presidente do ACP, Automóvel Clube de Portugal, e Pedro Moutinho, vice-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Obrigada a todos pela vossa presença. Vou começar por tentar sintetizar o novo regime, para quem nos está a ouvir tenha bem presentes as novas regras. Uma primeira ideia a reter: não há qualquer mudança em relação às infrações, a única coisa que muda é o registro individual de condutores. A novidade é que no dia 1 de junho foram atribuídos a cada condutor por igual 12 pontos que vão sendo subtraídos à medida que o automobilista for cometendo infrações. Quanto mais grave a infração, maior é a perda de pontos. Conduzir e falar ao telemóvel, por exemplo, implica a perda de 2 pontos. Já a prática de um crime rodoviário, como a condução com uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas por litro, implica a perda de 6 pontos. Além da perda de pontos, continuará a ser aplicada a coima e eventual inibição temporária de conduzir. No caso de serem subtraídos todos os pontos, o título de condução é apreendido e só ao fim de 2 anos poderá tirar uma nova carta, suportando todos os custos. Se, pelo contrário, durante 3 anos não praticar contraordenações graves, muito graves ou crimes rodoviários, recebe 3 pontos de bónus. Se quiser ter acesso ao seu registro individual, poderá aceder ao portal das contraordenações rodoviárias. A carta por pontos é um sistema que já existe numa série de países europeus em moldes muito semelhantes ao português, casos de Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Polónia, Dinamarca e Áustria. Vamos começar com uma questão prévia, porque tem suscitado muitas dúvidas e que vou colocar já ao representante da Autoridade Nacional Rodoviária, Pedro Moutinho. Que peso tem o cadastro rodoviário? As infrações que alguém possa ter cometido até 31 de maio, ainda sob o anterior regime, não retiram pontos, todos começamos com 12 pontos, mas tem algum peso para efeitos de sanção acessória de uma infração que a pessoa venha a cometer agora, sob o novo regime?
Todas as contravenções que tenham sido levantadas de acordo com as infrações que tenham ocorrido até o dia 31 de maio, serão sancionadas de acordo com o regime que estava em vigor até essa mesma data. Significa que mesmo nesta data, não estando ainda preferida nenhuma decisão, todas as contravenções serão apreciadas à luz dessa legislação e desse regime que estava em vigor.
Significa, mas não acumulam com novas sanções.
Não acumulam com novas sanções. O que acontece é que não há prescrição dessas sanções. Dito de outra maneira, quem venha a cometer 3 contravenções muito graves, ou 5 graves ou muito graves, neste período de tempo até dia 31 de maio, corre o risco de ver cassada a carta de acordo com o regime anterior.
Mas imagino que nos últimos 5 anos eu tenha cometido 4 infrações graves, não é? Não cheguei a ser penalizada com a perda do título. E agora, sob o novo regime, cometo uma infração grave e uma muito grave. Como é que é? O que está para
não
trás
se junta.
Não se junta.
Não se junta, mas, quero-se chamar a atenção, há contravenções que foram levantadas e que neste momento ainda não foram apreciadas. Ainda está a decorrer os prazos legais, pode ter havido o direito de resposta, pode haver um conjunto de situações e diligências legais que tenham de ser decorrer, e o que significa que o processo ainda não está terminado. Não está terminado, mas tendo ocorrido, digamos, a causa primeira, ou seja, a data da infração tenha ocorrido até o dia 31 de maio, elas podem ser contabilizadas para esse regime.
Mas de alguma forma há alguma limpeza do cadastro? Dizem
não,
que não, mas na prática...
Não, não há limpeza. O que significa é que quem não tinha atingido esses contravenções no período está previsto até 31 de maio, quer dizer, obviamente, que não tem que ser sancionado por algo que não teria ocorrido, ou seja, não teria ultrapassado os limites
legais.
Sim,
mas se continuasse o mesmo regime durante o tempo que estamos a viver, provavelmente seria.
Sim, da mesma maneira que tem um período de tempo para estas condenações ser válidas, para essa contabilização, para a cassação da carta, é preciso dizer também que tem razão naquilo que está a referir, mas há algo que também tem de ser relevante neste momento. É dizer que, de facto, não há retroatividade na aplicação dos regimes legais, ou seja, não se poderia aplicar o regime de pontos retroativamente a contravenções ou que tenham ocorrido antes do dia 31 de maio.
Essa foi, de resto, uma questão que se colocou, porque a ideia inicial era não dar 12 pontos a todos os condutores, não é? Foi por razões de natureza jurídica que...
Colocaram-se todos os cenários em cima da mesa, foi-se ver as boas práticas europeias e foi-se ver quais eram as possibilidades mais adequadas. Por um lado, que tivesse um efeito positivo na atitude condutora, ou seja, a ideia era, de facto, atribuir 12 pontos, neste caso, foi a opção final tomada, e essa atribuição significava que o condutor passava a ser responsável pelas infrações que viesse a cometer. Significa que ele próprio iria visualizar a retirada desses mesmos pontos. Ou seja, ao fazer isto, ele próprio pode começar a adotar o comportamento para atitudes mais consistentes com a segurança na estrada. E é isso que se pretende, é que haja uma mudança de comportamentos. Não há alteração de lei, portanto, há dois regimes, um que estava em vigor até o dia 31 de maio e outro a partir dessa data, dois regimes relativamente à cassação da carta, mas tudo o resto é igual, as contravenções são as mesmas, o alcance das mesmas contravenções também é o mesmo e também essa sanção, como a inibição de conduzir, continua a existir.
Claro. É possível fazer um balanço da primeira semana da aplicação da carta?
Ainda já é muito cedo. Ainda é muito cedo. Temos a referência das forças de segurança que já terão levantado um conjunto de autos.
Em 5 dias, quase 10 mil condutores ficaram em risco de perder pontos.
Bom,
e isso... quase metade por conduzirem com uma taxa de álcool que já crime, superior a 1,2 gramas.
Significa que, de facto, apesar de toda esta comunicação que foi feita relativamente à carta por pontos, há quem interprete que isto é mais do mesmo e, portanto, vamos ter de demonstrar que não é assim.
Como é que vão demonstrar que não é assim? Através de...
Vamos demonstrar que não é assim, ou seja, numa primeira fase, obviamente, é tentando consciencializar os condutores para uma mudança de comportamentos. E a segunda fase vai quando o condutor começar a perceber que está a perder pontos. E depois há de haver o momento em que vai ter de fazer uma prova de avaliação e também tem de fazer a prova teórica. Nessa altura, se faltar à prova de avaliação e ao exame teórico quando tiver de realizar de condução, nessa altura perde a carta.
Uhum.
E, portanto, eu penso que nenhum português que goste de conduzir e que necessite de conduzir estará com certeza satisfeito perante essa perspectiva. E, portanto, estamos a acreditar que haja uma atitude positiva de reação dos condutores relativamente ao novo regime.
Este regime exige mais responsabilidade e mais atenção da parte dos condutores.
Exige mais responsabilidade e mais atenção na exata medida em que, quando nós mudamos comportamentos, digamos, conseguimos resultados positivos. Eu recordo como há alguns anos mudou-se os comportamentos dos condutores, apesar da resistência inicial, que era colocar o cinto de segurança. O próprio condutor era o primeiro a resistir a colocar o cinto de segurança. Hoje em dia é quase uma manobra instintiva do condutor logo que entra no carro.
Uhum.
Há situações ainda residuais e no cinto de trás ainda há também, digamos, algum esquecimento e alguma resistência, mas de facto o condutor já não ocorre tanto. O que significa que entrou nos hábitos culturais e, no dia-a-dia das pessoas. O que temos conseguido fazer é que entre no dia-a-dia das pessoas comportamentos mais responsáveis na estrada.
Em relação ao risco de perda da carta, vai aumentar muito, não é? Até agora apenas 35 condutores ficaram sem carta. Tínhamos um regime muito mais permissivo do que e apenas por decisão judicial, não é? Agora,
exatamente,
administrativamente a pessoa pode perder a carta.
A decisão era do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com possibilidade de recurso, obviamente, portanto, nesse caso, havendo recurso, não teria efeito e teria de aguardar pela decisão do Tribunal. O que significa era o seguinte, é que, de facto, o período de tempo que contava era um período de tempo relativamente limitado. Significava que, quanto o processo e os prazos todos estavam decorridos, por vezes, o que acontecia é que a primeira contornação que iria fazer o cúmulo das 3 contravenções muito graves ou das 5 graves e muito graves, entretanto deixava de estar, digamos, dentro do limite temporal desse processo. Significava que quando a conclusão do processo que estava pronto a seguir para a decisão, já a primeira contravenção eventualmente já estava, digamos, fora, uhum, digamos, desse conjunto. Significava que já não estavam 5, passavam a estar 4, ou em vez de estar em 3, passavam a estar 2. O que significava que, efetivamente, era uma legislação muito difícil de concretização, mas também quer chamar a atenção que o objetivo não é propriamente caçar carta. Eu acho que nenhum cidadão e em particular, nós, Autoridade de Segurança Rodoviária, queremos andar a caçar casas às pessoas. O que queremos é que as pessoas mudem de comportamentos. Isso é a parte mais importante. Preferimos isso de longe a andar a caçar casas.
Claro. Sr. Doutor, mas a questão agora é a fiscalização que tudo isto vai ter. Porque, por exemplo, a condução sem título já é atualmente um dos crimes mais cometidos e em relação a esta questão da carta por pontos vai fazer aumentar, possivelmente, ainda mais o número de pessoas que vão conduzir sem título. Portanto, terá de haver uma fiscalização, sabendo nós que os meios são sempre escassos.
Exatamente.
Em Portugal, como é que isto vai funcionar?
Como disse muito bem, é um crime. Conduzir sem carta de condução é um crime.
Pois é.
E, portanto, quem conduza sem estar devidamente habilitado para conduzir, obviamente está a cometer um crime e, portanto, tem as consequências da lei relativamente a essa situação. O que também me está, no fundo, a colocar é a questão de haver um aumento de fiscalização. Vai haver várias medidas para aumentar a fiscalização. O objetivo não é ter um polícia a cada esquina, porque não é possível, nem é desejável. Mas a verdade é esta, inclusive a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a implementar nas próximas semanas e vai estar concluído até ao final do ano o Sistema Nacional de Radares. Uhum. É a primeira fase. Chama a atenção, primeira fase. Ou seja, são 50 locais, é onde vão estar instalados 30 radares permanentemente, rodando nos 50 lugares e, portanto, vai aumentar também a esse nível a fiscalização de velocidade relativamente a esse tipo de infrações. Quero chamar a atenção também que as forças de segurança também estão a adequar o seu dispositivo de fiscalização de modo a tentarem acompanhar as tendências e as principais preocupações que temos relativamente a algum tipo de comportamento errado do condutor, não só em relação à velocidade, mas também em relação ao álcool, à passagem de sinal vermelho dos semáforos, por exemplo, que são as situações mais gravosas que nota-se claramente que há relativamente nas estradas. E este tipo de situações, obviamente, e também as passadeiras, as ultrapassagens, as passadeiras, todo este tipo de situações têm de ser, obviamente, acompanhadas pelas forças policiais e pela GNR e, obviamente, estão a adequar também a sua ação de fiscalização, esta nova realidade.
Mas o adequar significa o quê, no concreto?
Significa serem mais eficazes, por um lado, como prevenindo comportamentos errados e, no caso em que as ocorram, prevenir as situações em que, de facto, os condutores tenham errado e, portanto, tendo errado, têm de ter as consequências desse seu comportamento.
E teremos agentes em número suficiente?
Isso é sempre aquela discussão. Eu, em todos estes debates, espero hoje não ouvir aqui, mas encontro sempre a discussão em que há polícia a mais ou que há polícia a menos. E quem critica a presença das forças policiais de uma forma mais visível e os que criticam quando a polícia está, dito de entre aspas, escondida. E quando digo polícia, digo também GNR. A verdade é que há razões para todos este tipo de procedimentos e, por um lado, se pode compreender que as forças de segurança tenham visibilidade para moderar comportamentos, mas não queremos que, quando a polícia deixa de estar visível, o comportamento volte a ser o inverso. Portanto, há, de facto, há aqui uma... tem de haver um bom senso em tudo na vida. E, claro, nesse aspecto, também queremos que o resultado final seja o resultado de bom senso e que haja uma efetiva mudança de comportamento com todos.
Em Espanha, onde o sistema entrou em vigor, julgou em 2008, criou-se um negócio paralelo de venda de pontos. Pessoas que não conduzem, mas têm carta e vendem os seus pontos a infratores. Como é que está pensado o combate a este fenómeno em Portugal?
Em primeiro lugar, esse fenómeno, enquanto tal, não é entendido em Portugal. Pelo menos não há reconhecimento de negócio relativamente a essa matéria.
O que por vezes ainda?
Não há conhecido, ainda em Portugal não há conhecido. Se alguém o organizar, espero que as forças de investigação policial possam fazer o que têm que fazer. E, obviamente, haverá certas situações em que poderemos identificar o abuso relativamente a estas situações. E o que quero chamar a atenção é que o modelo que há de contravenção indireta, por vezes, é relativamente difícil, porque tem de ser, passa pela afirmação de alguém, quando é uma contravenção indireta, de que de fulano tal é condutor. Se ele próprio mentir, já está a cometer perjúrio. Portanto, está a dizer que é outra pessoa que estava a conduzir a viatura em vez de ser o próprio ou um terceiro relativamente a essa matéria. Mas se isso acontecer, obviamente, não é fácil, obviamente, de combater esse tipo de realidade, mas não é impossível, obviamente, conseguir determinado tipo de resultados, sobretudo quando for com empresas associadas.
Carlos Barbosa, partilha do otimismo do Pedro Moutinho?
Eu acho que o Pedro Moutinho está muito otimista por várias razões. Primeiro, porque o Pedro Moutinho tem um grande problema na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é não ter os condutores de baixa sua tutela. Ou seja, as cartas de condução estão no IMT, que não deviam de estar, e as coimas estão na ANSR, onde deviam de estar. Quando foi criada a ANSR, na altura em que foi extinta a Direção-Geral de Aviação e que foi feito tudo muito atabalhoadamente pelo então Ministro da Administração Interna, hoje em dia Primeiro-Ministro, a ANSR ficou descalça em relação a tudo isso. Uhum. Portanto, a ANSR devia ter as cartas, devia ter os condutores e o IMT devia ter os carros. Isto é a primeira falha. A segunda falha que existe é que a ANSR não tem meios neste momento, mesmo com o contrato que fez com a Portugal Telecom e com a Universidade Católica, a ANSR tem falta de pessoal ainda para poder pôr este sistema em prática, no sistema para que isto funcionar. Ou seja, começam de cima para baixo, começam dos 220 km a hora para baixo e chegam a determinada altura, entopem o sistema. Porquê? Porque, como o Pedro disse muito bem, que todas as pessoas recorrem, e hoje em dia há um determinado número de sistemas em termos de gabinetes de advogados, que exatamente recorrem até
à prescrição.
E, portanto, o que acontece é que o Estado tem que, efetivamente, dotar a ANSR de mais pessoas, tem que dotar a ANSR de uma entidade que, além de fazer o contrato que fez com estas novas pessoas, deve ter mais gente para os ajudar a poder, exatamente, os processos administrativos serem muito mais rápidos, que é para mesmo que haja esses pedidos de conferir da máquina, de se a máquina se é legal, se o sítio estava legal, essas coisas todas, poder ser mais rápido. Depois, Depois, a NSR também tem aqui o terceiro problema, que é a rapidez dos processos a seguir. Porquê? Porque a NSR pode ter este pessoal todo a fazer o chamado funil, a ver tudo isso, mas depois vai para os tribunais a seguir e empata, porque os tribunais em Portugal demoram anos e anos e anos. E, portanto, quer dizer, mesmo que a NSR amanhã tenha todo esse sistema bem montado, depois chega aos tribunais em top também. O que é que eu acho que era importante? Eu acho que a carta por contos vai, efetivamente, permitir aos condutores terem uma maior fiscalização e mais rápido o seu cadastro. Acho que é a grande vantagem desta carta por contos.
A possibilidade das pessoas poderem aceder ao seu cadastro.
Se você me perguntar, Manuel João Ramos, não, porque só tem acidentes de bicicleta, mas de qualquer maneira, conforme se vê hoje, está aqui todo arranhado de um acidente de bicicleta. Mas se me perguntar a mim quais foram as minhas faltas nos últimos 5 anos, eu não me lembro. Agora, se for agora ao computador e for à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sei exatamente como é que estou e como é que não estou. Isso é a primeira grande vantagem. Mas eu acho que o grande problema é que quer a fiscalização, quer as campanhas, é muito raro em Portugal hoje em dia. Hoje em dia o Estado tira o dinheiro das campanhas de dinheiro que não lhe pertence. No seu seguro automóvel, 4% do seu seguro automóvel é para o Fundo de Garantia Automóvel. E desse Fundo de Garantia Automóvel há cerca de 5 milhões de euros que são feitas por ano, que deviam ser feitas por ano, para campanhas rodoviárias em que todas as instituições privadas e públicas podem concorrer a esse valor.
E que não são feitas,
quer o Manuel João Ramos, quer o ACP, quer a Prevenção Rodoviária, seja quem for. E não são feitas porquê? Porque o Estado pega nesse dinheiro que não lhe pertence, compra pistolas, compra radares, compra automóveis, compra tudo isso e não deve fazer isso. Ou seja, deve dar, ainda por cima, quando o Estado já ganhou, neste momento, cerca de 5 milhões que eram para as Estradas de Portugal e que já não vão, porque as Estradas de Portugal agora já estão dentro do Orçamento Geral do Estado e através do próprio imposto que vem do combustível. Portanto, há aqui 10 milhões quase para campanhas rodoviárias, que há 2 anos que nós não vimos rigorosamente nada.
E por isso acha que os condutores não estão suficientemente informados?
Não, eu acho que os condutores, quanto mais prevenção rodoviária houver e quanto mais campanhas houver, e martelar, e martelar, e martelar, eu acho que os condutores têm mais consciência. O segundo ponto, acho que Portugal tem um ensino de condução péssimo. Hoje em dia, os conteúdos do ensino de condução estão completamente ultrapassados. As escolas cumprem aquilo que o ensino nos obriga a cumprir. Só para lhe dar um exemplo ridículo, o exame prático é feito em 5 percursos que estão decretados por lei. Portanto, no dia antes de você fazer o exame, vai fazer os 5 percursos, mesmo que lhe saiam à sorte, já sabe.
Mas comparando, por exemplo, com o que era tirar a carta no nosso tempo, hoje é muito mais difícil. Eu lembro-me que nunca andei em autoestrada, nunca andei de noite. Tudo isso hoje faz parte da formação, não?
Não faz. Faz em países como, por exemplo, o Mónaco. Você, para tirar a carta no Mónaco, tem que fazer 4 exames. 4 exames completamente autónomos. Em Portugal, não. Em Portugal, você faz o exame, você já sabe onde é que vai, é o costume, faz a volta do costume, tira à sorte um percurso que estudou na véspera, porque os percursos são decretados por lei, não vai à autoestrada, não vai à noite, não vai ao Marquês de Pombal.
Olha, que há escolas que a minha filha tirou recentemente a carta e andou na autoestrada.
Não, também pode ir na autoestrada, porque se calhar quando foi para fazer o exame foi num centro fora disso e, portanto, teve que andar na autoestrada. O que eu estou só a dizer é que o problema do ensino em Portugal é que nós temos que mudar os conteúdos e não podemos ter, de maneira nenhuma, os exames tão permissivos como temos hoje em dia. As pessoas vão para as escolas de condução, não é para aprender a conduzir, é para tirar a carta. E depois de tirarem a carta, vão para as estradas praticar. E depois há uma coisa que é muito mais grave do que isto, é que devia haver uma maior fiscalização do IMT sobre as escolas de condução, em que obrigatoriamente as escolas de condução têm que fazer um número de 30-30 no que diz respeito ao código, no que diz respeito à parte prática, e a maior parte das escolas assinam as 30 lições, fazem 5 e vão ao exame.
Então, mas não há uma avaliação das escolas de condução, do tipo de ensino que...
Não há. Não há e devia haver. E depois, mais grave do que isto, é que você vê as escolas de condução, que hoje em dia têm preços que são completamente ridículos, que a gente vê na carros publicitária, e o que é que acontece? Essas pessoas vão lá, dão as lições, chumbam, porque obviamente não estão preparadas. Portanto, a carta de condução acaba por custar exatamente o mesmo preço do que uma escola normal, mas como chumbam 1 ou 2 vezes, acabam por pagar
o
mesmo.
Eu tenho essa experiência
então, pronto,
lá em casa.
Então pronto, como vê, está a ver. E esse é que é o problema, que o IMT aí sim o IMT, não é a autoridade, o IMT devia andar em cima das escolas de condução para controlar completamente para que as cartas não fossem dadas desta maneira.
Temos um muito problema de falta de competência de condutores que andam na estrada e que representam por isso mesmo um risco também
se você vir os relatórios da GNR, da PSP, que nós todos temos acesso a eles, aos acidentes, você vê que 90% dos acidentes são por culpa própria de má condução e 10% são por culpa dos equipamentos, que é outra coisa que está mal, que nós, na última revisão do Código da Estrada, o ACP propôs que os equipamentos fossem também responsáveis quando é razão para isso, quer os concessionários, quer as estradas de Portugal, quer tudo, uma estrada mal feita, uma autoestrada que está mal construída, uma coisa qualquer, e portanto, mas o que é dramático é que 90% dos acidentes são porque a pessoa foi a causadora desse acidente.
E em relação a isto, a carta por pontos não aquenta nem arrefenta, não é?
Eu acho que não, eu acho que a carta por pontos, volto-lhe a dizer, a carta por pontos, as pessoas vão estar mais atentas, e como disse o Pedro, e muito bem, vão estar mais atentas, mas a verdade é que você veja, passou um mês e já há 10 mil apanhados com faltas gravíssimas que estiveram, no fundo, em bom português, completamente nas tintas para a carta por pontos. E o que o carta por pontos vai dar mais consciência às pessoas para poderem ter, perceber, podem ficar sem carta mais rapidamente, mas por outro lado, também depois, também há a permissividade dos tribunais, há a permissividade dos recursos, tudo isso, acaba por o sistema ser praticamente igual ao que era do passado, mas agora mais controlado, se é que se pode dizer assim.
Porque a carta depois só se perde quando a decisão transitar em julgado, não é?
Eu estou para ver qual será a primeira carta que se vai perder, se realmente nós temos equipa administrativa, e é isso que eu acho que o Estado devia reforçar a NSR, ter uma boa equipa administrativa para não haver hipótese de permissividade daquele que faz a falta, no fundo, estar à espera. Ah, isto agora vai prescrever. Eu agora vou recorrer e prescrevo.
E diga-me uma coisa, dos exemplos que temos de outros países, há uma série de países europeus que adotaram este sistema. Quais são as lições a tirar?
É mesmo, é aquilo que eu estou a dizer, é ter mais pessoas, Se é, por exemplo, o sistema de radares que o Pedro falou ali, o sistema de radares vai ser um sistema automático, ou seja, não vai passar por pessoas. Portanto, esse sistema, você mal é apanhada, vai ao IRN buscar, mas que vai ter dificuldades porque a NSR vai ter que ir ao INT, o INT vai ter que ir ao IRN.
Não falo por siglas, desculpe lá, Carlos Barbosa, são as pessoas não sabem.
O INT é o Instituto de Mobilidade e Transportes e o IRN é o Registro Notariado, que é, no fundo, onde está o nosso cartão de cidadão.
Sim.
Mas, por exemplo, se a carta estiver em Travessa de Santa Quitéria, mas no IRN tiver Trave de Santa Quitéria, já não se consegue ir buscar. Portanto, quer dizer, há aqui um determinado número de harmonizações que têm que ser feitas primeiro a nível do tão falado simplex, que enquanto não for isto tudo harmonizado e a NSR não tiver os condutores completamente na sua posse, isto não vai resultar a 100%.
Manuel João Ramos, da Associação dos Cidadãos Automobilizados, que representa os transeuntes, sejam eles peões, condutores ou passageiros. A carta por pontos cumpre o seu grande objetivo, que é diminuir a sinistralidade rodoviária.
Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu gosto de estar em completo acordo com o Carlos Barbosa e, de facto, contente por isso, porque uma série de pontos muito importantes foram aqui tocados e estamos ainda para ver qual vai ser a solução para todos estes problemas. Acho que, e já o disse, a carta por pontos entrou manca em vigor, porque um conjunto de medidas que deviam ter sido postas em prática ao mesmo tempo não vão entrar em prática ao mesmo tempo.
Explique lá.
Enfim, algumas delas já o Carlos Barbosa referiu. Os radares, a fiscalização. Os radares, eu sei que até de setembro de 2017 estarão colocados.
E dentro do mês já estarão os prêmios a funcionar.
Mas não podemos esquecer que a carta por pontos foi primeiro, estava na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária em 2007 e foi a Conselho de Ministros em 2008 e, estranhamente, tanto a carta por pontos como os radares desapareceram da decisão nessa altura. Seria interessante. Claro.
Razões Carlos financeiras, está a falar de dinheiro. Claro. Faltou dinheiro.
Mas repare, nós estamos a falar de 30 ou 40 radares. É isso?
Estamos a falar de
30 radares. 30 radares.
30 radares são 50 carros para a GNR.
30 radares.
É esse o problema.
Para cobrir o território nacional, estamos a falar de uma ridicularia.
Mas que é 30 radares, o problema não é o preço dos radares, é dos carros?
Não. Estamos a falar de uma tremenda ridicularia. Temos milhares de quilómetros de autoestrada. Os radares vão ser colocados preferencialmente em autoestrada e não vai haver o efeito dissuasor que os radares têm em autoestrada. Eu já estive na autoestrada, aquela que vai de sul ao norte da Itália, e os radares estão em peso nas autoestradas italianas, estão em peso nas autoestradas francesas, estão em peso nas autoestradas espanholas, e não vão estar em peso nas autoestradas.
30
portuguesas.
É, de facto,
30
muito
é ridículo.
Pouco.
É ridículo. Eles estavam previstos. Estavam previstos, não é que seja um grande número, mas estavam previstos, creio que 110 ou 120 radares em 2007-2008. Era essa a proposta. Neste momento temos um terço daquilo que estava proposto, que era o mínimo aceitável. Portanto, pelo lado dos radares, acho que estamos mais ou menos conversados.
Eu, relativamente a esta questão dos radares, é para aproveitar só para ficar o assunto resolvido já.
Depois já volto assim.
Eu há pouco disse que era a primeira fase.
fase. Ou seja, vamos ver o resultado também. Vamos a ver se de facto tem algum efeito dissuasor das velocidades. Também dos resultados, obviamente,
da identificação. O problema, evidentemente, é a falta de dinheiro.
Veremos, veremos toda a situação.
Nos outros países, quantos radares é que há?
Varia muito. Há países que têm, de facto, muitos. Deu-se o exemplo de Itália, mas também em França, hoje em dia. Agora, a questão é esta. Mais importante que o número de radares é algo que nós estamos a querer ver se conseguimos concretizar. E isso aí, contra nós, falaremos. Nós, a Autoridade de Segurança Ferroviária, nós queremos processar as contratações de uma forma muito rápida. O que é que isto significa muito rápido? Bem, há que estas diligências não dependem de nós. Era fácil se aquilo chegasse imediatamente por pôr o correio. Era uma questão de 24 horas ou 48 horas já estar a chegar à casa das pessoas. Era excelente. Não vai ser tão rápido, mas pode ser rápido. E quando digo rápido, pode ser mesmo uma questão de uma, duas semanas, eventualmente. O que é que isto significará? Se isto for assim, pelo menos em algumas situações, como já hoje acontece com o caso da A25 e mesmo da Cril, em que nós estamos a processá-los diretamente, não é à semelhança do que vai acontecer no futuro, já temos condutores muito incomodados porque imediatamente receberam a notificação em casa. O que é que isto significa? Significa que a memória ainda está fresca do momento em que passaram. Portanto, a perspectiva de lutarem para a prescrição já não é tão plausível porque, de facto, foi muito rápido a reação das autoridades. Significa que as pessoas percebem que cometeram uma infração e, portanto, têm de responder por ela. E, simultaneamente, também percebem que não vale a pena irem para o lado da litigância, porque,
Como o Manuel João Ramos tem razão numa coisa, que é o seguinte, é que, efetivamente, se me dissessem que iam pôr 40 radares nas estradas nacionais e não nas autoestradas, era um princípio bom. Nas autoestradas, os radares vão ser exatamente nos mesmos sítios, as pessoas vão chegar ali, vão desacelerar, vão acelerar a seguir. Nós não sabemos onde é que vão estar os radares, porque vão comprar 50 caixas para 30 radares. Em Inglaterra põem carros de cartão do tamanho real para fazer a mesma coisa, mas eu acho que efetivamente nós devíamos começar bem, que era pôr efetivamente, começar pelas estradas nacionais, que é onde há a maior parte dos acidentes e o maior número de mortes, não é nas autoestradas, e pôr um número significativo, em vez de estarem a comprar carros para a polícia e para a GNR, agora investir a sério nos radares, pôr nas estradas, pôr nas autoestradas e aí sim.
Carlos, eu concordo,
deixe-me terminar.
Sim.
Falei dos radares, problema da fiscalização. O problema da fiscalização em Portugal é tremendo. Portugal tem um nível de fiscalização que é equiparável ao da Roménia, ou seja, são os mais baixos em toda a Europa. Uhum. Portanto, quando temos um país em que o nível de fiscalização é baixíssimo, evidentemente que isto vai ter um reflexo imediato no sucesso da carta por pontos, porque na prática vamos todos passar por bons condutores e vamos ganhar bónus, não porque tenhamos boa condução, mas porque há muita deficiência de fiscalização e isto é um problema estrutural. Portanto, radares, fiscalização, acho que são problemas muito complicados. E a propósito, deixe-me só dizer, a propósito dos radares, temos uma experiência interessante. Temos a experiência dos radares de Lisboa, que é o desastre absoluto e total. E a NSR, de facto, em parte, sabe que o problema lhe caiu em cima à grande, porque o número de flashes era tão grande que entupiu completamente, seja a Polícia Municipal, seja a NSR, e isto levou aqui, levou a um conjunto de prescrições da ordem das centenas de milhares. E nós temos esse problema desde sempre, desde o 25 de Abril, que nós andamos com prescrições. E sabemos, e infelizmente para a NSR, quando é anunciada a carta por pontos, vem também publicitada esta infeliz história de que há 600 mil prescrições. Portanto, isto é outra maneira da carta por pontos entrar em vigor manca, porque há um problema estrutural e com todo o otimismo do Pedro, não me parece que esse problema tenha solução. A não ser rezando.
O governo tem tal maneira de dinheiro hoje em dia para dar para tudo que eu acho que o governo vai dar mais dinheiro para os radares, de certeza.
Porque que sim.
Há dinheiro que sobra para tudo e mais alguma coisa. Portanto,
sim.
Penso que vai haver
com essa ação. Peça sobre as pesquisas, não é verdade? Esses números.
Mas deixa-me, Manuel, a montante.
Mas agora só mais uma notícia. Em 9 anos, houve 208 mil cartas caçadas em Espanha. Eu gostava de saber daqui a 9 anos podermos reunir para ver quantas milhares de cartas foram caçadas em Portugal. Mas como eu estava a dizer, o problema está todo a montante. E o problema está a montante porquê? Porque a relação entre o Estado e o condutor, o transeunte, o utente da estrada, é uma relação inquinada e é historicamente inquinada, seja por causa do problema da fiscalização, seja por causa dos problemas que vêm, e na nossa perspectiva são gravíssimos, que é, nomeadamente, a falta de qualidade das vias. Ou seja, nós temos desde 1998 previsto no Plano Nacional Rodoviário a auditorias de segurança rodoviária. Portugal foi forçado a adotar auditorias de segurança rodoviária pela União Europeia. Não é porque Portugal tivesse querido, ou que o Estado português tivesse querido adotá-las, porque esteve a empatar a introdução.
Mas construímos tantas autoestradas.
Sem qualquer mecanismo de verificação e controle da qualidade. E isto é um inquinamento à partida. Isto é, quando o cidadão não tem do Estado a garantia de que a estrada em que vai circular, ou a via em que vai circular, não vai potenciar um desastre, não o vai matar, a relação entre o fornecedor e o consumidor está inquinada à partida. E, neste momento, apesar de a regulamentação das auditorias estar feita desde 2014, eu gostava de saber quantas auditorias é que foram em 2016, até 2016, feitas. Eu, parece-me que o número está próximo do zero absoluto. Mas poderão corrigir. O que para mim é gravíssimo, isto é, como é que o Estado pode, com boa cara, pedir ao condutor, o senhor tem que ter uma mudança de comportamento, quando o Estado não faz a mudança prévia de comportamento e, portanto, essa relação está inquinada. O que vai potenciar qualquer todo o tipo de vontade de fugir,
e isto, como nós já vamos
de vontade
dizer,
a fugir à sanção.
Foi isto, sobretudo, e, portanto, acentuado com a construção das scouts.
Claro.
Porque as scouts foram construídas, e bem, na altura, para substituir estradas velhas. No fundo,
mas com problemas estruturais gravíssimos.
Exatamente.
Ilegais. As entradas e saídas são ilegais, na maior parte das scouts.
Nas 93 entradas e saídas, e o problema grave é isto, é que depois, quando começaram a portajar as scouts, não havia estradas alternativas. E, portanto, eram péssimas as alternativas, algumas scouts mal construídas, portanto...
Só para terminar. E depois temos, como o Carlos Barbosa bem disse, a NSR tem é uma instituição manca. Não é por causa das pessoas que lá estão. Sim, é porque a instituição entrou, nasceu manca e ainda não resolveu os problemas de manquidão com que nasceu. E há um relatório do IGAI, da Inspeção Geral da Administração Interna, demolidor, de 2010, que identificou um conjunto gravíssimo de problemas na ANSR. E esses problemas, em grande medida, continuam a manter-se. Não por causa das pessoas que lá estão, mas é porque não há dotação, não há recursos humanos, há um problema grave. E, portanto, como é que a Carta de Propontos vai entrar? Eu acho que ela vai ter bom efeito a médio prazo, mas podia ter 10 vezes melhor efeito do que vai ter, infelizmente.
Alain Arial, da Prevenção Rodoviária, expectativas em relação à Carta por Pontos. Acha que vai baixar significativamente a sinistralidade rodoviária? O que tem acontecido noutros países, tanto quanto li, é que a sinistralidade baixa durante um tempo, mas depois tudo volta a ser como de antes.
Corretíssimo. O desejo é que baixe.
Claro.
Certezas não sabemos. De facto, N estudos que foram feitos a nível internacional, a avaliação da introdução da Carta por Pontos. Eu, no entanto, gostaria só de fazer aqui um parênteses. Isto não é a introdução da Carta por Pontos, na minha opinião. Há uma alteração legislativa que, por si só, não chega. Há todo um sistema que, a montante e exujante, tem que ser coerente e que funcione. A alteração legislativa que existe, o conceito da Carta por Pontos é um conceito em que determinado número de infrações levam à cassação da carta. E essa cassação é um período em que o condutor fica inibido de conduzir e depois pode-se candidatar novamente à licença. Este conceito já havia no regime anterior. Entre 3 muito graves ou 5 entre graves e muito graves, levaria também à cassação da carta. Mas o sistema é idêntico. Há uma alteração aqui legislativa que converte aquelas infrações em pontos. Em termos gerais é isto. Benefícios são muito dispares entre países. Temos desde a Dinamarca, que tiveram reduções de 14%. Temos Espanha com 7%. Temos Irlanda com 1,4%. Outros países com 3% na ordem disso. Há uma grande disparidade nos resultados.
Mas não são brilhantes pelos números que deu.
É sempre alguma coisa. Acho que qualquer redução é vantajosa e significativa.
Quando estão em causa vidas,
acho que é sempre significativo. Mas, de facto, a tendência, como disse, disse, corretíssimo, nota-se uma redução da sinistralidade com a introdução desse sistema e depois há uma recuperação a longo prazo. Se nós considerarmos que a introdução da carta por pontos, que é considerada nos outros países, como a Holanda, a Áustria, a Finlândia e a Dinamarca, que têm um sistema igual ao que nós temos anteriormente, sem pontos, mas é considerado o Demerit Point System, que é exatamente a carta por pontos, nós se considerarmos a introdução disto em 1994, que foi o sistema que introduzimos, nós também tivemos reduções de 7,4%. Uhum. Já tivemos esse benefício deste sistema. Esta nova alteração tem aqui um impacto sempre que acho que é vantajoso. Aumenta a percepção subjetiva de fiscalização. Uhum. E aumentando essa percepção subjetiva de fiscalização e de punição, é evidente que há uma retração de comportamentos. Por norma, é o que acontece. A carta por pontos tem aqui grandes vantagens, seja o sistema anterior, seja este. Tem essencialmente três princípios que acho que são extremamente vantajosos para o sistema, que é um de prevenção, um de seleção e um de correção. O de prevenção tem a ver, evidentemente, com a dissuasão dos comportamentos infratores pela perda de pontos ou pelo risco de ver cassada a sua licença. Por outro lado, faz uma seleção dos condutores que mais infringem. Tira-os do sistema. Com mais comportamentos de risco, eles são tirados do sistema.
Não, não são tirados do sistema.
Com dois anos são tirados, pelo menos por dois anos.
Ou seja, passarão a conduzir sem carta, que é o que acontece muitas vezes. Porque havendo pouca fiscalização, conduzirão sem carta.
Isso é um dos riscos do aumento da cassação, mas isso não há modelos perfeitos. Um terceiro ponto é o de correção, que tem a ver com as ações de formação, que se tenta, evidentemente, mudar e alterar comportamentos e atitudes e crenças que estejam subjacentes. Em princípio, sim, teremos alguns benefícios, mas isto só avaliando daqui a um ano, dois anos, três anos, fazendo o que os outros países fizeram, avaliando o sistema para ver se ele teve algum benefício ou não.
Já introduz, queria dizer alguma coisa, já vou assim de novo, mas queria perguntar só ao Arial se tem a mesma perspectiva negativa quanto à formação que é dada nas escolas de condução, que deu aqui o Carlos Barbosa. Porque são essas escolas que vão fazer a formação destes condutores prevaricadores.
Não
sabe,
ainda não há. Como é que... nenhuma.
Mas está-se a referir às ações de formação que estão previstas na carta por ponto?
Sim, há a nova carta que terá que ser tirada e às ações de formação.
Há três ações de formação. Tenho algumas, digamos, críticas a fazer, digamos, estas ações. Em termos internacionais, também há N estudos sobre isto, e um deles é o Andreas, que fez a avaliação dos sistemas de ações de formação e os resultados relativamente a essas ações de formação. O que é recomendável são ações que sejam focadas na alteração de comportamentos, na alteração de atitudes, que estejam focados essencialmente na mudança do comportamento do condutor e que congreguem uma série de princípios. Um, que sejam ministrados por técnicos com elevados conhecimentos de segurança rodoviária, que é mais do que conhecimentos do Código da Estrada, e também que tenham conhecimentos de elementos psicoterapêuticos. Isto porque não é fácil gerir grupos de 20 pessoas zangadas e revoltadas. É muito difícil qualquer pessoa gerir um grupo destes. Uhum. Por isso, ou tem conhecimentos técnicos que lhe permitem alguma gestão de conflitos, de gestão de grupos e dinâmicas de grupos, ou então torna-se complicado atingir os objetivos. O número aparente que aparece no despacho de 20 pessoas acho excessivo. As recomendações técnicas apontam para 10, 12. Aí vejo um pouco difícil. A heterogeneidade das competências de uma pessoa jurista, de um instrutor de condução ou examinador, ou de um psicólogo, acho completamente distintas em termos de competências. Parece-me que não será... Ou pelo menos teremos resultados diferentes consoante a pessoa que der este tipo de formações. Por outro lado, outra preocupação que levanta é relativamente aos conteúdos. Uhum. Quem é que garantirá a qualidade dos conteúdos? Quem é que garantirá a homogeneidade dos conteúdos? Uhum. Como é que isto é feito?
Manuais, quem faz a verificação?
Como é que se vai fiscalizar?
Qual é o sistema de controle?
A livre concorrência nesta área, em alguns casos, parece-me que não defende o interesse público, na minha perspectiva. Temos visto como Carlos Barbosa há bocado mencionou, as escolas de condução a fazerem cartas por 200 euros, totalmente impossível.
Impossível.
Impossível fazer isto. Esta livre concorrência de ações de formação para o cliente final provavelmente vai-se repercutir em custos mais baixos. Agora, que se repercute em termos de segurança rodoviária, tem dúvidas.
Pois é, eles,
a motivação da procura das ações vai ser o sítio
mais barato, como é
onde
óbvio.
For mais fácil e menos horas de formação.
Exatamente.
E em França houve esse problema.
O sistema garantir que
em França houve esse problema, muito claramente.
Como é que é, Pedro Moutinho? Mas, como é que é? Que garantias?
Deixa só comentar uma coisa aqui ali. Você veja o que se passou agora com a renovação da carta. Que é uma coisa inacreditável. Tiraram os exames médicos aos 50 anos, em que está provado que a partir dos 42 anos é quando as pessoas começam a usar óculos. Está provado cientificamente, não sei o que estou a dizer. E agora, neste processo simplex, é que preferia que tivessem eliminado a renovação da carta aos 35, como agora é obrigatório, e que mantivessem os 50, porque a partir dos 40 anos as pessoas começam a precisar de óculos. Não, retiraram o atestado médico e a renovação aos 50. Quer dizer, as pessoas dos 35 até aos 60 vão andar completamente sem qualquer espécie de certificação de que podem conduzir e que veem bem. Isto é mais um aspecto à latré disto.
Ou seja, mas não vão ver os radares.
Não vão ver os radares neste caso.
Eu só agora acrescentaria só mais uma coisa à ação de formação. A ação de formação, a última, que está a prova de exame teórica, que está prevista com os 3 e 2 pontos e 1 ponto, parece-me que está introduzida muito tarde no sistema. O principal objetivo das ações de formação é prevenir a reincidência. Se o infrator já está quase na cassação, não me faz muito sentido que seja. Noutros países existem ações de formação que são obrigatórias para a nova candidatura, após a cassação, a recuperação da carta de condução, terem uma ação de formação, que também, por vezes, serve para fazer a triagem daqueles condutores. Porque, imagina, um condutor com problemas de álcool crónicos, tem que haver uma triagem, se ele for novamente a candidatar-se a uma nova licença, tem que haver uma triagem se tem aptidão física e psicológica para a prática da condução.
Claro.
E tendo nós 1 milhão de alcoólicos crónicos, no país, vamos ter um problema.
Pedro Moutinho, como é que é? Responda lá a estas tantas questões que ficaram aqui
levantadas. Vou tentar dizer de uma forma muito gráfica relativamente a três questões que ficaram aqui no passado. Relativamente à sugestão de que a carta de condução deveria estar concentrada e os condutores na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de facto é aquilo que nós advogamos, mas faz parte da orgânica do Estado, do modelo de distribuição destas competências por outro organismo, neste caso o IMT. Temos vindo a advogar que, de facto, havia vantagens neste aspecto e já foram aqui referidas. Não vou continuar a referir o assunto. Relativamente a duas outros aspectos que eu queria também deixar numa nota. De facto, relativamente às prescrições, o problema das prescrições, e nós temos a noção disso, é um problema crónico que tem a ver, obviamente, com os direitos de defesa, digamos, dos envolvidos. E quando usam e abusam dessa liberdade, é óbvio que a essência e a natureza da defesa, que deve ser sempre garantida, por vezes pode ser pervertida. E se o sistema não funcionar bem, esse benefício, e quem tiver de má consciência, obviamente, poderia beneficiar, e muitas vezes beneficiava no passado. De facto, a verdade é esta, é que nos últimos anos tem sido feito um enorme esforço de recuperação relativamente a essas situações, nomeadamente com a melhor informatização do sistema, de modo a poder conciliar e obter determinado tipo de dados de uma forma mais rápida e célere. Já foi aqui referido algumas discrepâncias em alguns dados que depois não podem ser casados, mas a verdade é esta, é que tem-se melhorado a esse nível e, portanto, o nível de prescrições, queremos acreditar que vai cair bastante. Já estava a cair bastante, já agora quero fazer mais uma nota.
Claro, estava a
já
cair, tinha, mas estamos a falar
já estava
de 600
bastante,
mil, isto é.
Desde não, é que 600 mil é o número errado. Foi uma interpretação que não tem nada a ver com a realidade.
Ou seja, não é do ano passado, evidentemente, eu sei.
Não,
é uma acumulação.
Nem sequer acumulação, porque estavam prescritos. Isso aí, não sei quanto é que seria em relação a todo o passivo, desde que há cartas de condução.
Entre 200 mil a 150 e 200 mil prescrições por ano.
O último ano tinha sido 225 mil, sensivelmente. Pois. A verdade é esta, é que a questão é, houve dificuldades do ponto de vista de assegurar determinado tipo de serviço o ano passado na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que foi um conjunto de várias situações, inclusive mudanças de governo, controle de custos orçamentais e que depois é cego esse tipo de controle e leva a um prejuízo. Prejuízo real relativamente à atividade do Estado.
Sim.
Mas dito isto, e dizendo que esse assunto está ultrapassado, e porque também houve uma alteração ao Código da Estrada,
que já permite
que os processos sejam todos, sejam interrompidos também o prazo de contabilidade relativamente à prescrição, portanto, estamos convencidos que vamos reduzir bastante, mas mesmo muito significativamente, esse número absurdo, obsceno, de menos de 200 mil contratações por ano. Dito isto, queria só dizer mais um seguinte relativamente aos radares. É verdade que 30 radares são poucos. É verdade. e onde fica localizados é também a realidade. Mas também o Manuel João Ramos aqui referiu o exemplo de Lisboa. O problema de Lisboa, e quem não conhece a história de Lisboa, tem a ver com aqueles aspectos que disse relativamente ao processamento das próprias autos de contratação e das outros, coisas.
Mas tem a ver com a manutenção.
É isso que eu queria dizer. O problema da manutenção e do vandalismo. O problema de ser noutras zonas é que vai incrementar muito o risco do vandalismo. E, portanto, a experiência que vai-se tirar daqui, vai-se tirar, obviamente, para se perceber até que ponto é que o sistema também é sustentável, porque não vale a pena.
Tem já a lição do Reino Unido, onde o vandalismo foi rampant, como os ingleses.
Nós temos visto até que ponto é que o modelo é sustentável, de modo a que haja, digamos, um retorno, né, digamos, dos resultados das contratações e, sobretudo, de ver se há mudança de comportamentos. Caso contrário, temos ponderado mesmo o modelo. O que é viável, obviamente, é aumentar o número de locais, mesmo sem radares, portanto, a rotação ser por um número superior de locais e, portanto, é possível todos esses aspectos. Por isso é que eu disse, era a primeira fase. Temos de fazer uma avaliação desta primeira fase. O erro é quando se quer fazer tudo ao mesmo tempo e depois não se faz nada.
Portanto, está a dizer que ponderar ver se o sistema é eficaz e ponderar
se funciona eventualmente.
A fiscalização, motivação das forças policiais.
É fundamental.
E como eu disse, isso é um aspecto fundamental, mas é como eu digo, não podemos ter um polícia em cada esquina. E, portanto, aqui a questão é esta. Temos de ter resultados objetivos de mudanças de comportamentos. E aqui vou ser franco, abertamente vou ao problema central. Se não houver mudanças através deste modelo de carta de pontos, há outras medidas que têm de ser introduzidas, do ponto de vista político e legislativo, que obviamente cria um maior enforcement para a obtenção dos resultados. Volto a salientar, é inadmissível o número de pessoas que morrem nas estradas portuguesas todos os anos, tem vindo a diminuir consideravelmente, mas ainda é muito alto. No próximo ano, a morte a 30 dias contabilizados vão ficar um número abaixo dos 600. Mesmo assim, é um número obsceno também. Os feridos graves também são números extremamente altos. São 40 mil pessoas feridas em acidentes rodoviários. São 1,7 mil milhões de euros o valor que é perdido em acidentes rodoviários. Portanto, eu acho que, de facto, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da organização da sociedade, não é admissível estes resultados. Uhum. E, portanto, temos conseguido melhores resultados a este nível.
Fica então essa ideia. A carta por pontos é também uma oportunidade para todos nós melhorarmos, de facto, a sinistralidade, senão o legislador apostará em medidas ainda mais duras. Temos de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez os nossos convidados e a si que esteve connosco. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.